Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Coordenador do Fórum das Tecnologias da Saúde, o Dr. João José Joaquim, os demais membros presentes, a Dra. Ana Escória e o Dr. Hélder Gonçalves Santos. Bem-vindos ao grupo de trabalho das audiências da 10ª Comissão, Comissão de Segurança Social e Trabalho. E connosco também nesta audiência, que tiveram a gentileza de nos solicitar e que temos o gosto enorme de estarmos aqui hoje a concretizá-la e de recebermos aqui o Fórum das Tecnologias da Saúde. Estão connosco diferentes grupos parlamentares, o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do PS, as Sras. Deputadas Clara Marques Mendes e a Sra. Conceição Ruão, do PSD, o Sr. Deputado também do PSD, Pedro Roque. Acompanha-nos um assessor do Bloco de Esquerda e informar os senhores de que esta audiência está a ser gravada, pelo que os senhores deputados que se encontram noutras comissões ou em reuniões que não podem estar presentes terão a oportunidade de poderem ouvir todas as informações que aqui desejarem deixar-nos. Dou de imediato a palavra ao Sr. Coordenador, ao Dr. João José Joaquim. Faça favor.
Sr. Deputado, muito boa tarde. Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados, agradecer a disponibilidade para que este grupo e desta 10ª Comissão possa partilhar com o Fórum das Tecnologias da Saúde o assunto que nos traz aqui hoje para apresentar esta comissão e formalizar o nosso pedido enquanto grupo representativo de diversas profissões daquilo que são classificadas como as tecnologias da saúde em termos profissionais, o nosso pedido para a análise do processo de criação, de eventual criação de uma ordem para estas profissões. Este processo culmina depois de termos abordado, concretizado uma abordagem a todos os grupos parlamentares da Assembleia da República. O processo iniciou-se fazendo um pouco de retrospectiva, só para tentar situar aos senhores deputados, o processo foi iniciado ainda no final da anterior legislatura. Tentámos ainda durante o final, porque já apanhámos a parte final da anterior legislatura, falar com todos os grupos parlamentares, ainda foi possível termos essas reuniões com os grupos parlamentares e depois dessa primeira auscultação o Fórum entendeu estarem reunidas aparentemente condições favoráveis para que o processo pudesse avançar, de acordo com a Lei 6 de 2008, nomeadamente a concretização do estudo que veio depois a ser realizado pelo Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e já nesta legislatura foi entregue depois também formalmente a cada grupo parlamentar com os dados que foram recebendo do Fórum nesta matéria, foi entregue uma cópia deste estudo que foi, entretanto, concluído em novembro já de 2011. Depois de termos auscultado os grupos parlamentares e termos formalmente entregue este estudo, fizemos também um contacto com o Ministério da Saúde, fomos recebidos pelo Sr. Secretário de Estado adjunto do Sr. Ministro da Saúde, o Sr. Professor Fernando Leal da Costa, a quem deixámos também esta nossa preocupação relativamente àquilo que é a regulação destas profissões. Estamos neste processo já há vários anos. O Sr. Secretário de Estado entendeu também dar-nos um feedback positivo relativamente principalmente ao modelo, que depois tentarei à frente enquadrar um pouco e que de algum modo é um pouco diferente da situação que as ordens hoje estão, que existem, têm. Portanto, tivemos também um feedback positivo da parte do Ministério da Saúde, através do Sr. Secretário de Estado. Entretanto, tivemos também uma reunião com um adjunto do Sr. Secretário de Estado do Emprego, do Trabalho, no sentido também de deixarmos este nosso projeto, tendo em conta que é o Ministério da Economia que está a coordenar o novo regime jurídico, que não sei se já estará na Assembleia, se estará para chegar. Nós enviámos também alguns contributos durante a discussão pública e tivemos a oportunidade de deixar mais alguma informação ao adjunto do Sr. Secretário de Estado, a deixar também esta nossa preocupação. E hoje aqui, perante os senhores deputados e perante esta comissão, de formalizar em nome do Fórum este nosso pedido para que esta situação possa ser analisada. Tendo em conta todo este histórico, toda esta preocupação que nós temos com o desenvolvimento das profissões, elas têm tido um desenvolvimento nos últimos 30 anos, sensivelmente, que nos parece, neste momento, que deva ser olhado de uma outra forma, que entendemos que não tem sido. todas estas transformações e exigências que temos perante a sociedade. Estamos dentro do setor da saúde, um setor certamente que nos traz a todos grandes preocupações e grandes atenções. Enquanto profissionais de saúde, entendemos que eventualmente é chegado o momento destas profissões terem uma outra forma de se afirmarem até perante a sociedade e de eventualmente conseguirem, do ponto de vista social, um outro reconhecimento face àquilo que hoje desenvolvem no nosso Serviço Nacional de Saúde e no nosso sistema de saúde em Portugal. Esta preocupação foi refletida durante bastante tempo, há vários anos que este processo é analisado dentro do Fórum. Já houve uma tentativa anterior, perdão, que acabou por não vingar. Nesta fase, e seguindo esse modelo, porque este modelo não é novo para nós, o Fórum entendeu apresentar um modelo de autorregulação conjunto, com várias profissões. As profissões que aqui estão são as profissões que entenderam de livre vontade associar-se a este movimento, das 18 tradicionais naquilo que são as tecnologias da saúde e na forma como elas estão organizadas, que na carreira da administração pública se chamam profissões diagnóstica e terapêutica, tradicionalmente eram 18 e, portanto, destas 18, uma delas, entretanto, entrou num processo de constituição de ordem da nutrição, nomeadamente a dietética, que era uma das profissões destas 18, e, portanto, das outras 17, 13 entenderam organizar-se neste movimento e apresentar aquilo que é eventualmente um modelo inovador, um modelo diferente das ordens tradicionais por profissão. De algum modo, isto também nos foi dado um feedback positivo no Ministério do Trabalho, relativamente a esta, do Ministério da Economia, relativamente a esta nossa forma de abordar a questão da regulação. E, portanto, o sentimento que temos e o feedback que temos daquilo que temos partilhado com todos os agentes políticos que estão envolvidos nesta matéria, com quem temos dialogado, também nos tem dado esse feedback que há aqui, relativamente ao modelo que apresentámos, uma perspectiva positiva e eventualmente interessante. Certamente é um desafio até jurídico, é um desafio para as próprias profissões, rasga um pouco aquilo que é tradicional na constituição de ordens em Portugal, e essa nossa reflexão vem essencialmente de encontro àquilo que é o desenvolvimento histórico destas profissões, que sempre estiveram organizadas dentro da mesma carreira, o mesmo modelo. O processo de Bolonha foi feito também de forma conjunta. Portanto, as profissões têm um histórico, isto não surge por circunstâncias, surge na sequência de um modelo que já existia, que se estivesse a funcionar através de regulação estatal do setor público, estaria também organizado num modelo deste género, num Conselho Nacional das Profissões que estava previsto no Decreto-Lei 320 e que nunca foi constituído. E, portanto, esta é a nossa preocupação, e a nossa preocupação centra-se essencialmente naquilo que é a preocupação com o doente, aquele doente que todos os dias recorre aos serviços de saúde, que deve ter da parte desses serviços de saúde a garantia de que os profissionais são qualificados, são competentes e que podem ser responsabilizados pelos seus atos. Todas estas transformações também que acontecem e que estão a acontecer nos trazem algumas preocupações, tendo em conta depois o mercado de trabalho e a forma como, eventualmente, às vezes ele é distorcido na sua essência, em termos de recursos humanos. E esta era a nossa, numa primeira intervenção, a nossa abordagem, e estaremos disponíveis eventualmente para esclarecer alguma coisa que os senhores deputados entendam. De deixarmos também uma cópia do estudo que depois foi produzido pela Faculdade de Direito, se a senhora deputada, uma cópia no CD que trouxemos também, que já partilhámos com todos os grupos parlamentares já têm, mas fica também uma cópia para a Comissão, e de eventualmente também percebermos aqui se há algum alinhamento já sobre esta situação, o que é que poderá ser o futuro. Nós compreendemos e entendemos a razoabilidade de eventualmente haver aqui alguma racionalização na forma como as ordens são constituídas e daquilo que também nos foi transmitido e que percebemos pelo novo regime jurídico, pelo próprio memorando da Troika e a informação que está nesse memorando sobre a questão das atividades reguladas. Só a relembrar aquilo que os senhores deputados saberão, e até melhor do que nós, estas profissões foram integradas numa portaria que saiu em fevereiro deste ano, a portaria 35/2012, do dia 8 de fevereiro, se não me falha a memória, onde estão definidas as profissões que têm impacto na área da saúde, e depois os órgãos reguladores, na maior parte delas ordens profissionais, estas 17 ainda através da Administração Central do Sistema de Saúde. Portanto, a Administração Central do Sistema de Saúde, que tem, digamos que, a tutela e que é responsável por emitir os títulos profissionais
nestas profissões, considerou que elas devem continuar reguladas e, portanto, dentro do sistema das profissões reguladas, de algum modo vem também fundamentar e criar aqui alguma oportunidade para que este processo se materialize e era nesta primeira fase aquilo que teria para deixar aos senhores deputados, posteriormente, caso seja considerado oportuno, podermos fazer mais alguma intervenção ou, eventualmente, partilhar convosco alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. João José Joaquim. Vamos seguir a seguinte metodologia. Eu vou dar a palavra aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares presentes e depois terão a oportunidade de responder às questões que os senhores e os senhores deputados desejarem formular. Dou de imediato a palavra ao senhor deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu vou ser muito breve, vou apenas cumprimentar os nossos interlocutores aqui e saudar a presença, porque, de facto, ali o Sr. Presidente disse tudo, está consciente da realidade que vivemos, que há uma nova legislação em perspectiva, já procederam àquilo que eram os elementos de obrigatoriedade pelo regime anterior, a apresentação do estudo, sensibilização dos grupos parlamentares e, portanto, eventualmente, aqui o que podíamos estar hoje aqui a fazer era a ouvir se havia algum elemento adicional que pudesse encarrear para a nossa informação que fosse útil para uma reflexão posterior. Portanto, não havendo, penso que o meu posicionamento aqui é, sobretudo, para vos ouvir e saudar as vossas iniciativas, como é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Conceição Ruão, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. José Joaquim, Dr. Hélder Joaquim e a Sra. Doutora, que não consegui apanhar-lhe o nome. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa presença, também pelos vossos contributos. Conhecido o vosso estudo e os pareceres que nele se contêm, eu gostava de colocar duas questões apenas para perceber, sendo tão diversificado o número de profissões, as 17 que estão a abranger, eu pergunto se sentem que o denominador comum à sua regulamentação é suficiente para salvaguardar as diferentes profissões. E depois, no momento em que se tende para menos Estado, pergunto se a usurpação de funções é uma realidade que queiram, de facto, salvaguardar no âmbito da vossa regulamentação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de novo a palavra, portanto. Sim.
Muito obrigado. Eu peço desculpa de estar a intervir, está numa segunda intervenção do Partido Social Democrata, mas tem a ver apenas com uma pequena curiosidade. Eu aqui há umas semanas tive a ocasião de ser convidado para a abertura do Congresso do Sindit, que é o Sindicato dos Técnicos de Diagnóstica e Terapêutica, que faz parte da UGT, e de facto, enfim, houve um seminário prévio, até uma das questões que me foi colocada a mim enquanto parlamentar do Partido Social Democrata foi exatamente esta necessidade da criação de uma ordem profissional para que abrange estes profissionais. Portanto, no fundo era para saber se, digamos, que o vosso Fórum de Tecnologias da Saúde, de alguma maneira também, digamos, tem tido conversações ou negociações com os sindicatos, e no caso presente com o Sindit, no sentido de, porque penso que estão todos, digamos, imbuídos do mesmo espírito, no sentido de pugnar pela criação dessa ordem profissional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É sempre bom. Mais um contributo, certamente que aguardamos as respostas do Sr. Presidente, Coordenador do Fórum das Tecnologias da Saúde e demais membros que queiram usar a palavra. Façam favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões e pela possibilidade de podermos também, de algum modo, transmitir, porque nem sempre é fácil conseguirmos deixar toda a nossa preocupação e toda a nossa perspectiva. Relativamente ao denominador comum, Sra. Deputada, nós consideramos que sim, que há, que ele existe, ele está organizado já assim naquilo que é a carreira da administração pública. Do ponto de vista daquilo que é, houve um compromisso inicial que as associações em defesa destas profissões assumiram, que foi a dignidade das profissões, obviamente perante o seu estatuto, perante a sociedade, e depois a forma como devem ser tratadas de forma equitativa e equilibrada. E naquilo que era a nossa perspectiva e tentámos ainda construir, embora ele eventualmente já esteja um pouco agora desatualizado, tendo em conta que vai entrar um novo regime jurídico, pegando naquilo que era o regime jurídico anterior, nós construímos, com a nossa capacidade e sem conhecimentos jurídicos muito aprofundados, mas de algum modo na nossa cabeça estava um modelo de organização que garantia essa independência através da organização da ordem em colégios e que nas matérias específicas e nas matérias técnicas e científicas de cada profissão eram analisadas pelos colégios dessas profissões. Embora pudesse haver uma organização comum do ponto de vista daquilo que é a matéria específica de cada área de intervenção, ela seria assegurada num modelo de organização. Como funcionam, se quisermos perceber um pouco melhor, a Ordem dos Engenheiros também tem várias engenharias, a Ordem dos Médicos, não são várias profissões, mas depois são várias especialidades e, portanto, há colégios de especialidade e, portanto, naquilo que são matérias específicas, eu penso que era possível garantir esta equidade de tratamento, esta igualdade de tratamento entre as profissões, havendo depois uma estrutura comum em defesa da representação, defesa no sentido do interesse público, daquilo que é a prestação destes profissionais. Depois, a questão da usurpação de funções, esta é efetivamente uma preocupação grande, porque eu penso que se agudizou, porque todas as coisas se agudizaram nos últimos tempos face à situação que o nosso e os outros países atravessam, não é uma situação singular, mas que acaba por ter um pouco esse impacto. Ela já era uma situação que estava presente no terreno, este modelo e esta nossa vontade de apresentar ao Parlamento a questão da autorregulação já vinha um pouco por aí, porque entendemos que há situações ilegais, situações de inqualificação em várias das nossas profissões, portanto pessoas que vão desempenhando funções, e podíamos citar aqui vários exemplos, em várias áreas de intervenção, que de algum modo não tem havido capacidade depois de conseguir que esta situação seja resolvida, e a situação tem-se agudizado e a nossa percepção é que nos últimos tempos eventualmente ela cresceu. Na área da saúde, por exemplo, na saúde ocupacional, na medicina do trabalho, há muita gente a fazer eletrocardiogramas, provas respiratórias nas empresas, sem formação nenhuma. As empresas são criadas, mas depois não há verdadeiramente uma capacidade instalada de percebermos quem realiza este tipo de exames e este tipo de atividades que devem estar, no nosso entendimento, perfeitamente salvaguardadas e atribuídas aos profissionais que têm essa formação. Só aqui um pequeno parênteses, estas profissões têm um processo de evolução em termos de ensino superior e de evolução já depois do processo de Bolonha. O processo de Bolonha começou a ser implementado em 2004 com a professora Maria da Graça Carvalho, como ministra na altura do ensino superior e da ciência, e portanto, mesmo neste modelo, as profissões foram desenvolvidas em termos de implementação em conjunto. Houve um grupo para as tecnologias da saúde, não foi profissão a profissão ou formação a formação. Portanto, há aqui este denominador comum que nos tem. No fundo, somos todos técnicos de saúde e, portanto, pensamos que o que as profissões, mais do que as profissões, até o cidadão precisa destas profissões é que haja uma regulação efetiva, uma exigência perante a sociedade, que as profissões tenham a capacidade de ser responsáveis e de responsabilizar os seus profissionais no seu desenvolvimento profissional e, portanto, é nestas matérias que a Ordem se deve centrar, de modo a proteger o cidadão que todos os dias, qualquer um de nós, em qualquer momento, pode necessitar de cuidados de saúde. E, portanto, esta questão do denominador comum, nós parece-nos que sim, mas que é possível proteger aquilo que é a identidade das profissões, sem que ninguém esteja a posicionar-se de forma superior, independentemente até da dimensão das profissões, porque elas, como saberão, não têm todas a mesma dimensão, e, portanto, aqui nós consideramos que é possível, do ponto de vista jurídico, proteger esse bem também que as profissões devem ter, que é a sua autonomia profissional. A usurpação é efetivamente uma preocupação que está instalada no terreno, numa situação em que estamos, que é cada vez mais complicada de gerir. O mercado reage de uma forma
eventualmente diferente daquela que nós gostávamos, daquela que nós queríamos, e portanto há aqui sempre margem para que ele possa ser distorcido quando estamos a falar depois da aquisição de profissionais ou dos serviços, e há situações que nos vão deixando preocupados a todos e que nos devem preocupar a todos. Se não respondia à senhora deputada e se me quiser colocar mais alguma questão, respondia só.
Sim, faz favor. Permite, e eu gostava apenas de que me pudesse informar e ficasse aqui claro na comissão, porque fica gravado, quais as profissões que estamos a falar e que integram o Fórum das Tecnologias.
Acho que neste momento...
Porque não ficou dito,
claro.
Portanto, eu penso que era muito importante ficar aqui claro e em gravação.
Muito bem. Portanto, no Fórum das Tecnologias da Saúde, nós temos neste momento 13 profissões. Falámos com outras profissões que entenderam, por circunstâncias várias, não estar neste movimento. Análises clínicas e saúde pública, audiologia, cardiopneumologia, farmácia, neurofisiologia, higiene oral, anatomia patológica, tanatológica e citológica, saúde ambiental, depois temos radiologia, radioterapia e medicina nuclear, faltam-nos aqui duas, deixem-me só, ortótica e ortoprotesia. Portanto, estas são as 13 que estão neste movimento, das 17. Não estão aqui a dietética, porque, entretanto, está no processo da ordem da nutrição, e fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala e prótese dentária. Portanto, são estas 13.
Farmácia. Farmácia, os farmacêuticos?
Não. Isso é ciências farmacêuticas em termos de formação, sim.
Muito obrigada.
Sim. A ciência farmacêutica está integrada no ensino superior universitário e tem uma ordem já, a ordem dos farmacêuticos.
Obrigada.
Farmácia está inserida no ensino superior politécnico e está aqui também integrada neste conjunto de profissões. Depois, respondendo ao senhor deputado, e agradeço a sua questão também, o sindicato, quer o Sindite, quer um outro sindicato das nossas áreas, que representam também as 18, elas estão já organizadas em termos sindicais em conjunto, o sindicato dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, que é o Sindite, e o sindicato das ciências e tecnologias da saúde, que é o outro sindicato que representa estas 18 profissões, não sendo membros do fórum, estamos a falar de um movimento associativo e estamos a falar daquilo que é o papel das associações. O sindicato tem outro papel também extremamente importante, mas num outro fator, num outro setor, independentemente disso, nós temos, há muito tempo, não só nesta questão, como em outras questões, as questões do ensino, temos tido a possibilidade, e eu acho que até a felicidade, porque nós estamos também em movimentos europeus e nem sempre é fácil. Percebemos isto noutros países, das associações trabalharem com os sindicatos. Felizmente, em Portugal, nestas áreas, nós temos tido um relacionamento excelente. Ainda no sábado passado tivemos uma reunião do Fórum e estivemos a dialogar com um dos sindicatos que vai apresentar ao Ministério da Saúde uma proposta de renegociação de carreira e que também nos quis ouvir nas matérias que as associações se podiam pronunciar. Portanto, quer com o Sindite, quer com o Sindicato das Ciências e Tecnologias da Saúde, há contactos, há trabalho conjunto naquilo que podem ser matérias conjuntas de discussão, pois cada organização tem o seu papel. Mas há aqui uma sintonia relativamente a esta questão, embora formalmente os sindicatos não estejam neste processo, estão as associações profissionais, como penso que também é lógico, independentemente desta sinergia e desta capacidade de conseguirmos também discutir e pensar aquilo que é mais interessante, não só para as profissões, mas também para a sociedade, porque é aquilo que nos preocupa, é o cidadão que todos os dias necessita destes cuidados de saúde. No fundo, é proteger também aquilo que construímos, porque o país investiu, tem continuado a investir, espero que continue a investir muito na formação destes profissionais, que hoje, se olharmos 30 anos para trás, percebemos que há uma evolução imensa, brutal, perdoem-me a expressão, muito associada ao desenvolvimento da própria tecnologia. As profissões estão todas muito ligadas a esse desenvolvimento e, portanto, isto fez com que as profissões se desenvolvessem bastante e que criem uma capacidade que está instalada no sistema ou no Serviço Nacional de Saúde, que, embora às vezes possa não ser perceptível do ponto de vista social face à dimensão das profissões, mas que estamos todos certos que elas têm um papel importantíssimo diariamente naquilo que é a resposta que temos dos nossos serviços de saúde, que consideramos e continuamos a considerar que são extremamente capacitados, qualificados, e que era isso que de algum modo queríamos ajudar a continuar a proteger, para que o cidadão possa ter esse direito à saúde que é fundamental, que está na nossa Constituição e que deve ser salvaguardado. E por isso aqui estamos, porque achamos que todos os agentes, e também reforçar aqui isso, nós quisemos falar com todos os grupos parlamentares, porque entendemos que esta é uma situação que deve preocupar a todos, que deve orientar a todos na procura de soluções, de eventualmente trazermos outras soluções diferentes das mais tradicionais, porque era aquilo que penso que não disse há pouco, aquilo que nos preocupa é efetivamente haver essa regulação. Não é tanto o modelo, não é tanto... Podíamos estar aqui, se calhar, Sra. Deputada, a pedir a criação de 13 ordens. Não nos parece que isso fosse razoável. Não nos parece que isso acrescentasse nada do ponto de vista do cidadão, do interesse público, da forma de nos organizarmos. Eventualmente, até nesta fase, temos que ter soluções diferentes daquelas que estavam em cima da mesa tradicionalmente. Embora ela não surja agora por causa desta situação em concreto. Nós já tínhamos este modelo há bastante tempo e, portanto, sempre o defendemos. Estamos sempre disponíveis no nosso estatuto e naquilo que entregamos aos grupos parlamentares. Nós deixamos também essa situação em cima da mesa, que é, caso o Parlamento, o Ministério, quem vier a decidir alguma coisa, o entenda, que este estatuto devia ficar em aberto a possibilidade de outras profissões que não entrassem num primeiro momento, por circunstâncias várias, pudessem vir a ser criados colégios e que a estrutura pudesse ser nesse sentido. Nós tentámos que todas as profissões estivessem neste processo, 3 ou 4 não, entenderam não estar, mas isso não impediria que no futuro estaríamos sempre disponíveis para que em qualquer fase, até numa fase pré-criação, eventualmente poder fazer essa discussão, entendermos aquilo que é o melhor para o conjunto e não individualmente ou particularmente para esta ou para aquela profissão. E, portanto, é esse sentimento que também aqui queremos deixar e esta preocupação relativamente àquilo que é o desenvolvimento destas profissões, que nos traz a todos há bastantes anos empenhados, tentamos dar um contributo e tentamos que as profissões possam ser responsáveis e responsabilizadas perante a sociedade. E para isso precisamos ter estes mecanismos de exigência perante a sociedade. Os profissionais têm que ter um caminho, têm que ter um percurso, têm que ter exigências permanentes. Estamos a falar em áreas muito, muito na área da investigação que hoje as escolas promovem. As escolas evoluíram também muito, de uma licenciatura bietápica. Reparem, há 19 anos atrás estes cursos foram integrados no ensino superior, com o professor Cavaco Silva como primeiro-ministro na altura, e daí para cá atingiram hoje um estatuto e uma diferenciação que confere às escolas hoje a possibilidade de ter já mestrados nestas áreas de especialização. Era isto que precisávamos também de regular, porque começamos depois às vezes a fazer as coisas sem termos capacidade de regular. E era interessante que todo este desenvolvimento especializado e avançado que as escolas hoje estão a promover com a produção destes mestrados pudesse ter depois também, do ponto de vista profissional, alguma coisa, alguma lógica, alguma coerência e que pudesse ser regulado em termos de especializações e eventualmente nas negociações que depois os sindicatos terão que fazer com o Ministério da Saúde, que estas matérias pudessem ter alguma lógica e alguma coerência para não estarmos, às vezes, eventualmente a desperdiçar aqui bens que são tão escassos. Se estamos a apostar e se achamos, nós achamos que deve ser uma aposta este desenvolvimento. Uma outra situação que eu não abordar, mas que também vos deixava aqui com preocupação e que foi transmitida também aos grupos parlamentares, é a situação, face à livre circulação de profissionais que hoje existe no espaço europeu, a diretiva também da mobilidade está a ser revista, a diretiva 2005-36 está a ser, por acaso nós tivemos a possibilidade de participar em algumas das profissões que foram analisadas no processo de avaliação, foi contratada uma empresa de consultadoria que fez um trabalho para a Comissão Europeia sobre esta nova etapa da diretiva, que vai ser entretanto revista. Algumas das nossas profissões foram avaliadas por esta empresa e tivemos a possibilidade também de dialogar com uma empresa, penso que era belga, e de poder transmitir também algumas das nossas preocupações. E a sensação que temos é que em muitas das nossas áreas há alguma procura pelo nosso país para exercer as profissões. Às vezes até acontece com alguma frequência, filhos de ex-imigrantes que foram para vários países, nomeadamente França, e que entretanto regressam a Portugal e fizeram algumas formações similares. Elas não são de reconhecimento direto, como é, por exemplo, a profissão médica, e portanto há uma diretiva que deve ter medidas de compensação, critérios de compensação. E por norma, aquilo que temos como sensação é que estes processos são essencialmente administrativos. Quando alguém vem de algum país, não há uma comissão de peritos, como existe noutros países, ouvindo as próprias profissões ou as próprias profissões através das associações, tendo assento nos conselhos que analisam estes pedidos de cidadãos de Estados-membro que venham para Portugal exercer qualquer uma destas profissões. Há aqui também uma preocupação de podermos, de Portugal, ter esses mecanismos que estão previstos na diretiva de compensação. Para além, obviamente, da pessoa dominar a língua portuguesa, estamos a falar da necessidade de utilizar a língua portuguesa no exercício das suas funções, depois de fazer uma avaliação, porque quem vem de França traz um perfil e um currículo diferente de quem vem de Inglaterra ou de quem vem de outro país, e, portanto, de haver aqui também alguma preocupação sobre esta questão, à semelhança do que acontece noutros países, não temos tido a possibilidade de participar de forma ativa nestes processos, eventualmente nas comissões de peritos da ACSS, da Administração Central do Sistema de Saúde, e portanto há aqui um conjunto de preocupações que passa, por um lado, por tentar estabilizar aquilo que é o desenvolvimento destas profissões, em quem o Estado tem, no nosso entendimento, mais uma vez apostado bem no seu desenvolvimento, criando condições para que as profissões possam evoluir do ponto de vista das suas competências técnicas e científicas, até de investigação. Investigação aplicada que é precisa também desenvolver no sentido de modificar e de melhorar as atitudes, as práticas e os comportamentos e, eventualmente, transferir também algum conhecimento para que a população possa lidar melhor com a sua saúde e possa ser mais responsável também. E nestas matérias, esta preocupação, não temos sequer a noção, porque os dados não são fáceis de obter, qual é a dimensão dos profissionais que vêm de outros países, como é que os processos são feitos cá, como é que são atribuídas as equivalências, as habilitações profissionais, principalmente às profissionais, e portanto nestas matérias entendemos que as profissões, através de uma ordem, podem ter, como têm as profissões, têm ordem no fundo, através dos seus mecanismos legais, de poder ter uma palavra relativamente àquilo que são as avaliações destes pedidos, destes dossiês que vêm de outros Estados-membros. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. João José Joaquim e ao Sr. Dr. Hélder Santos e à Dra. Ana Escória pela vossa presença, acima de tudo por os contributos que nos deixaram. Os grupos parlamentares terão a oportunidade, não se encontram presentes, de tomar a devida nota ouvindo a gravação desta audiência. Pela parte dos senhoras e senhores deputados presentes, cumprimentos e saúde, portanto, a disponibilidade e o empenho, de certo, em registarem a oportunidade que é dada por um Fórum das Tecnologias da Saúde não trazer uma ordem, uma profissão, que é o que está até contemplado em lei, uma ordem, uma profissão, mas uma agregação de um conjunto de profissões que visam o mesmo fim, que é servir o cidadão na área da saúde, que, tendo tecnologias e abordagens diferentes, têm muitos aspectos em comum. Saúde-os, por isso, o processo, certo, está a andar, faz-se gradualmente e nós teremos todo o gosto em continuar a acompanhar, em ouvir e empenhadamente em colaborarmos naquilo que pudermos ser úteis. Desejo a continuação de um bom trabalho. Muitas felicidades.